A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bom, 10 horas e 44 minutos, começaremos daqui, aliás, a partir de agora, mais um Rádio Debate, hoje, manhã de quinta-feira, dia 6 de junho de 2013. Hoje teremos mais uma Gincana Política para você que está sempre participando. Dentro da Gincana Política, algumas perguntas onde você participa e concorre aí a um kit da Kairos e também um kit da Red Life. Vamos então aos temas que serão abordados dentro do nosso Rádio Debate de hoje. Dívida herdada da gestão de Toninho do Pará ultrapassa os 50 milhões, revela auditoria. Está no blog do Ney Lima. Vamos então acompanhar um trecho de tudo que aconteceu ontem. Em coletiva de imprensa realizada na Câmara de Vereadores, foi divulgado o balanço da auditoria encomendada pelo governo Edson Vieira e que revelou a real situação de como a prefeitura foi entregue pelo ex-prefeito Toninho do Pará, do PTB. Foram apuradas deficiências e irregularidades em execuções de convênios e em processos licitatórios, falta de documentos, execução de obras sem laudos técnicos, como também o cancelamento de empenhos que deveriam ser pagos a prestadores de serviço como jardineiros, eletricistas e outros que prestaram serviços à prefeitura. Além disso, projeções orçamentárias com valores discrepantes e fora da realidade local, descumprimento à lei de responsabilidade fiscal quanto aos gastos de pessoal com valores gastos e até 63,74% da receita do município só para pagamento de funcionários, supostos desvios de recursos públicos em licitações e do Fundeb foram revelados. Tudo isso resultou em uma dívida de mais de 50 milhões, incluindo-se aí casos recentes como o do escândalo dos teclados, dos kits musicais e também da compra de lousas digitais para alunos da rede pública de ensino. Sonegação de recursos do INSS passou de 17 mil em 2012 e dívida total à Previdência ultrapassa os 7 milhões. De acordo com a auditora Maria Felício, só de recursos do INSS descontados de funcionários e que não foram repassados à Previdência, somam R$ 17.211,30. Além disso, contribuições patronais no valor de R$ 5.730,00 também não foram repassadas. Ela destacou que a dívida total do INSS atualmente é de R$ 7.168.959,13. Nós falamos em números do que foi renunciado, do que deixou de ser cobrado de terceiros. Imposto sobre serviços, ISS, R$ 42.011,55. Prestaram serviço à prefeitura e o setor financeiro, negligentemente, não descontou o ISS para que o prefeito cumpra suas metas, dê prosseguimento às suas políticas públicas, enfatizou. Além do ISS de R$ 32.698,31 e imposto de renda de funcionários da prefeitura também não foram arrecadados. Segundo a auditoria, a prefeitura arrecadou mais de 75 milhões em 2012, só que foram gastos aproximadamente 59 milhões. O restante foi usado indevidamente para pagamento de dívidas de empréstimos consignados e de INSS vindas de anos anteriores. Calote no pagamento de empenhos por serviços prestados à prefeitura beiram 4 milhões. de acordo com a doutora Maria Felício, para tentar diminuir a ausência de recursos que deveriam ser deixados para o novo prefeito para o pagamento de dívidas, o total de empenhos cancelados foi de R$ 3.969.914,82, mas os serviços já tinham sido prestados ao município e não foram pagos, configurando o calote. Jardineiros, pintores, eletricistas e outros profissionais ficaram sem receber por causa da anulação dos empenhos. Processos de licitações desapareceram dos arquivos da Prefeitura. De acordo com Luciano Bezerra, secretário de Planejamento e Gestão, foram feitos 61 processos licitatórios em 2012 e que examinados pela auditoria. Luciano relatou que, destes processos, 11 desapareceram dos arquivos da Prefeitura e que levara o caso para a Polícia Civil, para que os responsáveis, sem citar nomes, sejam convocados a prestar esclarecimentos. Será feito um registro na Polícia Civil para que os responsáveis por guardarem estes processos compareçam e os entreguem. São 18% de tudo que foi licitado que sumiu, enfatizou. Escândalo dos teclados e das louças digitais foram comprovados como desvio de recursos públicos. Segundo a auditora, foram comprados, mas que nenhuma criança chegou a aprender com o programa. E que o dinheiro que foi pago pelo programa, mais de R$ 675 mil, não serviram para nada, ficando mais de R$ 500 mil para serem pagos na atual gestão. Além disso, as louças digitais que deveriam ter sido usadas pela rede municipal, parte delas foram direcionadas para a Universidade SESAC, que é particular e de propriedade de familiares de Socorro Maia, ex-secretária de Educação do município. Além disso, desvios de recursos do Fundeb, que também deviam ser usados para pagar professores, beiravam 1,7 milhão e resultaram na intensa negociação salarial entre sindicato e prefeitura definida recentemente. Sindicâncias serão abertas e relatório será levado ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Federal, afirmou o prefeito. Nós vamos entregar às autoridades competentes toda essa movimentação. Não é Edson que está falando isso, mas são os números da auditoria. São tantos dados que não precisa de mais nada. Agora é só entregar ao Ministério Público e às autoridades competentes. Minha preocupação agora é fazer com que minha equipe trabalhe e que vejam a parte técnica para que possam buscar os recursos necessários para Santa Cruz, destacou Edson Vieira. Edson também chegou a relatar que respeita Toninho do Pará, do PTB, que não tem nada contra o ex-prefeito no ponto de vista pessoal, e afirmou que ele poderia ser até uma vítima de algumas pessoas que estavam com ele na gestão anterior. Bom, outro tema que nós iremos abordar também dentro do programa de hoje. Eduardo Campos mostra preocupação com a criação de novos municípios. Está no Diário de Pernambuco. Vamos então a um trecho. O governador Eduardo Campos defendeu que antes de criar novas cidades, é preciso dar uma estrutura necessária às que já existem, a exemplo da melhor distribuição de recursos e da contratação e qualificação de funcionários públicos. É uma ilusão que muitas vezes trabalham na cabeça da população de que criando um município vai melhorar a situação da população. Isto é uma verdade absoluta. Isso não é uma verdade absoluta, disse. O governador, porém, citou que existem casos específicos que merecem destaque. Ele lembrou de alguns casos em Pernambuco, como o bairro de São Domingos, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado. É um bairro que, ao mesmo tempo, é um distrito de Brejo da Madre de Deus. Fica a 50 quilômetros de Brejo da Madre de Deus, com 20 mil pessoas, tem uma atividade econômica, tem uma situação de baixíssimo investimento, porque Brejo não consegue responder a toda a estrutura. Tem situações assim. Tem uma atividade econômica forte e tem uma situação dificílima. Uma situação como essa é preciso discutir. A proposta de criação de novos municípios foi apresentada no Senado em 2008 e retorna à casa antes de ser sancionada. A matéria permitirá a criação de pelo menos 150 cidades em todas as regiões do país. 25 emendas foram apresentadas ao texto na última terça-feira, porém, a pedido do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, os líderes retiraram parte das sugestões para que a proposta fosse votada ainda na terça-feira. A proposta vai devolver critérios rigorosos e acabar com a farra do passado, quando municípios eram criados aleatoriamente. Cerca de 150 municípios serão criados, mas não é possível calcular o impacto financeiro, afirmou o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Criação de Municípios, deputado José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco. O líder do PSOL, deputado Ivan Valente, de São Paulo, contesta. Abre-se a possibilidade de ocorrer um boom de municípios, como ocorreu entre 1991 e 1996, quando foram criadas 1000 cidades, afirma. 10h55, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o nosso debate. 11 horas mais um minuto, de volta agora com o nosso Rádio Debate. Falando para você que está perto já da hora do almoço, né? Então, vá conhecer o mais novo lançamento de Santa Cruz do Capibaribe. É o mais novo e o mais gostoso também. É o mais saboroso, indiscutivelmente. É o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem rodízio de carne para você. E tem também cardápio à la carte. Aproveite, dá uma passadinha lá que fica na PE 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Onze horas e 1 minuto, vamos então a Recife, direto com Inaldo Sampaio. Caiu a ligação, então daqui a pouco a gente volta então a Recife com Inaldo Sampaio. Nós já abordamos os temas de hoje que serão debatidos dentro do nosso Rádio Debate. E daqui a pouquinho teremos aí duas matérias que foram cedidas ao repórter Jobson Barros, aqui da nossa emissora, da Polo FM. E nós iremos acompanhar essas entrevistas cedidas então ao Jobson Barros. 11 horas e 2 minutos agora. Então vamos agora a Recife com Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bem, 11 horas e 2, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, como é que a política, no âmbito geral, reagiu diante aí dessa criação de novos municípios?
Olha, Aguinaldo, eu tenho acompanhado desde anteontem, né, quando a Câmara votou esse projeto, né, inclusive aprovando por larga maioria, foram mais de 300 votos a favor e apenas 28 contra, né, e 2 abstenções. Eu tenho acompanhado isso e noto que, mais uma vez, as pessoas, ou uma grande parte delas, não estão interpretando corretamente o que foi aprovado. Veja bem, hoje, por exemplo, os jornais aqui de Pernambuco falam, tem 27 projetos tramitando na Assembleia Legislativa propondo a emancipação de distritos. Não significa que nós vamos ter que criar 27 municípios. Não é isso. O que a Câmara fez foi devolver às Assembleias Legislativas dos Estados o poder de criar, emancipar, fundir novos municípios, agora, com base em alguns critérios. No caso do Nordeste, por exemplo, o distrito que quiser virar cidade, o primeiro requisito é ter no mínimo 7 mil habitantes. Se tiver 6.900, não emancipa. O segundo critério, tem que haver um plebiscito, a maioria dos votantes tem que concordar com a emancipação. Depois vêm outros critérios, como a questão da renda, se o município atinge um X percentual da renda do município mãe. Enfim, são uma série de critérios que os distritos vão ter que atender antes de se candidatarem a virar cidades. Não significa que só pelo fato de existir um projeto propondo a emancipação já vai ser cidade. Não é assim. Agora, eu tenho visto também algumas críticas absolutamente inconsistentes contra esse projeto. Quer dizer, porque vai criar despesa, vai criar o distrito tal, vai ter que fazer a sede de uma prefeitura, a sede de uma câmara municipal, vai ter que remunerar 9 vereadores. E qual é o problema? O que você não pode é condenar os distritos que existe hoje em Pernambuco, só particularizando o caso, a serem eternamente distritos. Alguns aspiram virar cidade. E nós temos alguns exemplos em Pernambuco de distritos que se transformaram em cidades e começaram a caminhar com suas próprias pernas, se desenvolveram. Aqui, por exemplo, aqui vizinho a Recife, tem Abreu e Lima, que era distrito de Paulista, tem Camaragibe, que era distrito de São Lourenço. Lá no sertão temos Lagoa Grande, que hoje é a capital do vinho, que era distrito de Santa Maria da Boa Vista, e por aí vai. Agora, hoje tem inclusive uma declaração do governador Eduardo Campos nos jornais: temos que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado, sim. Agora, o que não pode é simplesmente colocar na Constituição: é proibido criar município. Não é assim. Quer dizer, acho que a Câmara agiu corretamente quando liberou a criação de novos municípios, que estava proibida desde há 17 anos, que não se cria um novo município em Pernambuco. Agora, estabelecendo os critérios, olha, para emancipar vai ter que ter X habitantes, tantos eleitores, etc. Então, ao meu ver, a medida foi correta e a partir de agora, quem atender aos critérios estabelecidos pelo projeto se emancipa. Quem não atingir, continua sendo distrito.
Rinaldo, Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Olha, eu quero concordar, até parabenizar você pela a posição que você está tendo, né? Porque diferente, por exemplo, alguns analistas políticos da própria TV Globo Nacional tem consultado economistas e feito uns cálculos para cima e para baixo para mostrar que isso vai gerar mais despesas, né? Como como se o problema estivesse na despesa, mas não estão vendo o problema dos distritos. Por exemplo, aí na região metropolitana, acho que distrito de Jaboatão dos Guararapes, tem o distrito de Cavaleiros, que tem mais de 100 mil habitantes. Eles tiveram, inclusive, sendo representados pela população, né? Haviam pessoas lá em Brasília pressionando, enfim, acompanhando os procedimentos de votação. Então, não são todos. Eu diria, Hinaldo, que a imprensa, não só a classe política, mas a imprensa está dividida, né, sobre esse assunto. Por exemplo, no caso da imprensa não, mas dos políticos, a gente tem umas posições de Eduardo Campos sendo divulgadas agora, contrário, de certa forma, à medida. Está meio dividido ainda, não é isso, Hinaldo?
Olha, eu sou totalmente a favor da criação de novos municípios. Agora, por exemplo, entre esses 27 projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, tem alguns que a gente sabe que foram apresentados com cunho eleitoreiro. Só para o deputado depois chegar no distrito: olha, eu sou autor de um projeto sugerindo que isso aqui vire cidade e tal. Ele próprio sabendo que não tem condições. Por exemplo, tem um projeto que propõe a criação do distrito de Negras, desmembrado de Itaíba. Itaíba já é um município minúsculo. Aí você vai desmembrar um distritozinho lá que tem. Quer dizer, primeiro que não, esse está fora porque não atende aos requisitos da lei. Agora, o caso de Cavaleiro, como você citou aí, Cavaleiro, se você chegar em Cavaleiro hoje, é como se fosse já uma cidade independente de Jaboatão, porque não está colado com o município de Jaboatão. Jaboatão é como se fossem três cidades. Você tem a parte da praia, Prazeres, você tem a chamada Jaboatão Centro e tem o distrito de Cavaleiro. O distrito de Cavaleiro é realmente um distrito abandonado pela prefeitura. Nada funciona lá. Tem um mercado que é um verdadeiro, uma verdadeira pocilga. Ontem eu vi uma declaração do vereador dizendo que é o pior mercado público que existe no Brasil, talvez. Sujo, imundo, fétido, não tem banheiro, uma verdadeira zona. E um lugar onde moram mais de 100 mil pessoas. Então, você criando uma cidade, substituindo o distrito pela cidade, lá vai ter um prefeito, onde as pessoas podem fazer uma cobrança mais rápida, mais efetiva e tal. Por que é que você vai condenar Cavaleiro a ser eternamente distrito sob a ótica? Ah, não pode não, porque vai criar uma prefeitura a mais e uma Câmara a mais. Qual é o problema? Qual é o problema? Então, esse argumento simplista, isso é de quem não conhece o Brasil, é aquele que Ariano Suassuna chama de... Ariano Suassuna diz que há pessoas no Brasil, sobretudo no nosso meio, que é o meio da imprensa, que tem a cabeça no Brasil oficial e não no Brasil real. Essas pessoas que moram em Brasília, Ney, que moram em São Paulo, nunca, não sabem o que é uma seca, não sabem o que é um barreiro, porque nunca viram. Eu lembro que na eleição de presidente em 2002, Zé Serra chegou a dizer na televisão que nunca tinha visto uma vaca de perto, uma vaca animal que dá leite. Ele nunca tinha visto uma vaca de perto, conhecia de fotografia, de televisão, mas nunca tinha chegado perto de uma vaca. Então, isso é o que eu chamo, repetindo a frase de Ariano, são as pessoas que vivem do Brasil oficial e não do Brasil real. Eu, lá no sertão do Moxotó, na cidade de Sertânia, só para seus ouvintes terem uma compreensão melhor desse assunto que nós estamos debatendo, o município de Sertânia tem 12 distritos. Alguns deles, como Cruzeiro do Nordeste, onde foi filmada uma parte do filme Central do Brasil, tem igreja, tem rodoviária, tem colégio de segundo grau, tem restaurante, tem toda a infraestrutura que um município pode ter. Fica na margem da BR-232 com asfalto, tem a sede da Polícia Rodoviária Federal. Por que não emancipar esse distrito? Porque esses 12 distritos é um peso enorme para a sede da prefeitura, que tem que manter lá uma ambulância, pelo menos uma ambulância, um médico, uma caçamba do lixo, não sei quantos professores municipais e tal. Então, termina a prefeitura ficando sobrecarregada, como de fato é, e não dá assistência a ninguém, porque não tem condições. Não tem condições um lugar como Sertânia de dar uma boa assistência a cada um desses 12 distritos. Quer dizer, só para a zona rural tem que manter pelo menos um médico, 12 PSF, 12 dentistas, 12 ambulâncias, não sei quantos ônibus para o transporte escolar. Então por que você não emancipa? No Rio Grande do Sul tem município com 800 eleitores. Em São Paulo tem municípios com 1.000 e poucos eleitores. E por que é que no Nordeste tem que só pode emancipar se tiver 20 mil, 30 mil, se tiver uma fábrica, não sei o quê? Esse é um argumento simplista, um argumento frágil de quem quer travar o desenvolvimento desses distritos. Você não vai fazer farra, naturalmente, eu sou contra. Tudo quanto é projeto, nós vamos aprovar tudo. Tudo, distritozinho, povoadozinho de 1.000 eleitores, 1.500 eleitores, emancipa, como fez a Paraíba um certo tempo. Não, eu não sou partidário dessa tese. Agora, um distrito que você nota que ele tem condições de caminhar com suas próprias pernas, por que você vai travar a aspiração daquela população? Isso é um argumento completamente simplista, antidemocrático, e eu sou radicalmente contrário. Eu sou a favor que emancipe desde que os distritos apresentem condições de caminhar com suas próprias pernas. O povo tem direito a sonhar com o progresso. É assim que eu penso.
Hinaldo, parabéns pela sua posição, parabéns pelo seu comentário e, claro, nós agradecemos a você mais uma vez pela participação. Amanhã, então, você volta dentro do nosso Rádio Debate. Um bom dia para você, um forte abraço.
Bom dia para você, Agnaldo. Bom dia, Ney, ouvinte da Rádio Polo.
Agora, 11 horas e 14 minutos, nós temos aí as entrevistas cedidas ao repórter Jobson Barros, né, aqui da nossa Polo FM, pela auditora doutora Maria Felício. Vamos ouvir, então, e na sequência tem entrevista também com o prefeito Edson Vieira. Agora são 11 horas e 14 minutos.
Bem, final da coletiva aqui na Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da doutora Maria Felícia Meira, que apresentou os detalhes técnicos, por sinal muito complicado, mas queria parabenizar pelo seu trabalho, inclusive, né, e poder passar para o público presente, para nós da imprensa, com muita clareza, muitos números, enfim, deixando a população de Santa Cruz bem informada. Boa tarde.
Boa tarde a todos vocês. Realmente o trabalho de auditoria não é um trabalho simples, ele requer certo conhecimento na legislação e na área contábil. Tentamos fazer da maneira mais simples para que o pessoal entendesse através dos slides. O relatório é bem maior, é um relatório de profundidade e, como falou o nosso prefeito, será encaminhado aos órgãos competentes para que sejam apuradas, confirmadas as denúncias, aquilo que foi registrado e tomadas providências quanto as penalidades cabíveis a quem cometeu os ilícitos.
A sua experiência, o seu entendimento, denúncias realmente muito pesadas.
Gravíssimas. Gravíssimas porque nós vimos apropriação indébita dos recursos descontados dos servidores, nós vimos desvio de recursos do Fundeb, dinheiro sagrado para pagamento dos professores, foi utilizado em outras despesas. Nós vimos também a dívida junto ao INSS, que vem prejudicando alguns servidores que vão em busca do tempo de serviço para a sua aposentadoria. São graves as denúncias, grave o desvio do dinheiro, gravíssima também a situação da atual gestão em receber os cofres delapidados.
O próximo passo, doutora, nesse processo?
É o encaminhamento do relatório ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à Polícia Federal, como ele falou, e também da ciência à Polícia Civil a respeito do sumiço dos processos de convênio e de licitações.
11 horas e 22, bom dia Marcondes, bom dia Manassés Simões, também o Ney Lima que está por aqui com a gente.
Bom dia Agnaldo, Manassés, Ney, todos os ouvintes, né, para debatermos os assuntos de interesse à população.
Bom dia, Ari, bom dia aqui o Agnaldo, Ney Lima, bom dia Marcondes, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate.
Vamos lá, tudo ok, tudo pronto, vamos então a falar com o deputado federal José Augusto Maia, que volta a falar do assunto aí da criação dos novos municípios. Alô, deputado, bom dia.
Bom dia, debatedores da Rádio Polo, bom dia Marcondes Moreno, Ney Lima, quem mais está presente?
Ari e Agnaldo.
E Manassés. Ari e Agnaldo. E Manassés. Bom dia a todos. Um prazer mais uma vez voltar a essa emissora e falar desse assunto que tão está comentado em todo o Brasil.
11 horas e 23 minutos. Deputado, o governador Eduardo Campos, ele mostra uma certa preocupação com criação de novos municípios em Pernambuco. O que é que o senhor diz a respeito desse comentário aí do governador?
Assim como o governador, 80% do Congresso Nacional tem essa visão, né? Depois que conhece a lei, depois que observa a lei, muda de opinião. Eu digo a você, 90, 80 ou 90% era contra. Foi somente aquele trabalho que a frente parlamentar, através, como presidente, eu saí fazendo, mostrando, até porque eu tenho repetido várias vezes, né? Que o que nós fizemos foi regulamentar, né, o parágrafo 4 do artigo 18 da Constituição Federal, que trata sobre as emancipações, mas também sobre fusão, incorporação e desmembramento de municípios em todo o país. Na realidade, quando você olha o projeto, todo mundo tem a mente para dar farra do passado, é o que deve o governador ainda não ter observado todo o projeto. Como todos os deputados, eu sempre frisei na tribuna o que eu disse, né? Esse projeto, 32 PECs existiam, existia um projeto de lei, 20 e tantos, e ninguém tinha coragem de mudar, porque todo mundo era contra, por causa da farra do passado. Quando lê o projeto, quando observa, aí muda de ideia. Por exemplo, as emancipações, elas acontecem mais no Nordeste, né? No Sul e Sudeste, por exemplo, os pedidos são de incorporação, são de desmembramento, a grande maioria, né? São Paulo não chega a ter 6 municípios a pedir emancipação, mas tem, no entanto, tem quase 60 pedindo o desmembramento e a incorporação a outro município. Então, esse projeto ele é polêmico por isso. As pessoas precisam primeiro entender, ver o projeto para fazer suas considerações. Mas eu li até a preocupação do governador de ser algo em véspera de eleição. Não, isso fazem 17 anos que vem nessa luta, não é nada não. Agora, nunca teve uma frente parlamentar tão aguerrida, os movimentos tão organizados, e chegaram a fazer, superlotar a casa várias vezes, e mostrar para os deputados, né, que era um grande projeto para o Brasil. Esse é o problema, eu tenho certeza que quando o governador observar todos os critérios amarrados que devolvem as assembleias, mas com critérios rígidos, e que só aquele distrito que tem condições de se emancipar possa, aí ele vai, com certeza, dar nota 10, como todo mundo fez. Quando não conhece, diz uma coisa. Depois que lê, diz outra. Talvez a informação, ele teve uma entrevista com o jornal O Globo. No entanto, o Globo fez uma matéria muito ruim, sem ter conhecimento de causa. Deve sair outra essa semana, mostrando totalmente o contrário. Depois dos testemunhos dos deputados na tribuna da Câmara, depois de ver realmente o projeto, como é, que volta ao Senado já, com certeza de que passa, porque é o que o Senado queria e ficou mais rigoroso ainda. Então, eu acho que esse é o ponto de vista que cada um que é contra é quando não lê o projeto, quando ele não conhece profundamente. Quando conhece, muda de ideia.
Deputado Ney Lima, bom dia. Já foram iniciadas as articulações no Senado? Como é que está isso?
Já. A primeira coisa que eu fiz ontem foi já sair para o Senado, conversei com o senador Mozarildo, que é o autor do projeto no Senado, como a gente fala que vem do Senado. Falei com o Pedro Simon, falei com o Armando Monteiro, falei com o Humberto Costa. E já um grupo de trabalho já estou montando no Senado para a próxima semana. Então, a todos os senadores que eu tenho conversado, e eles dizem, nós vamos observar, e realmente se for do jeito que você está dizendo, se nós já aprovamos aqui, tem algumas, aí vamos observar o que foi votado na Câmara, se foi votado mais rigor, melhor ainda para a gente. Mas isso é uma coisa que eles vão também analisarem. Mas algum senador ainda dá algum testemunho sem conhecer ainda.